Olá, seres do submundo. Como estão hoje? Tem tido ótimos pesadelos? Eu queria agradecer ao feedback de todo mundo. Eu recebo muito feedback aqui, gente. Isso é muito importante pra mim. Eu queria pedir pra vocês continuarem enviando. Eu vou voltar a mandar os abraços e beijos aqui pra galera. Que muita gente me pede, tipo, me manda um abraço, me manda um beijo. Então, hoje eu vou mandar pro Clério. Clério me mandou um áudio bem legal, dizendo que ele me ouve trabalhando. E que a alegria dele em casa é a família, e a alegria no trabalho é me ouvir. Clério, um abraço, um obrigado. Realmente é muito bom ouvir o feedback de todo mundo. Muito obrigado mesmo, gente. Vamos para nossa história. Eu sou o Bruno Lima, e esse é o Submundo Terror.
Submundo Terror.
Eu trabalho em um posto de gasolina na parte rural da Pensilvânia. É um trabalho chato, mas fácil e paga bem. Algumas semanas atrás, esse novo cara começou. Vamos chamá-lo de Jeremy. Jeremy é estranho. Ele tem cerca de 25 ou 26 anos e quase não fala, mas tem a risada mais assustadora que eu já ouvi. Meu chefe e eu notamos isso, mas nunca foi um problema. Então, não há muito que possamos fazer a respeito. Os clientes nunca reclamaram dele, e ele sempre fez seu trabalho muito bem. Até algumas semanas atrás, pelo menos, foi quando as coisas começaram a desaparecer. O roubo por funcionários pode ser um problema em qualquer empresa que venda bens de consumo, e há apenas uma pessoa trabalhando por vez nesse posto de gasolina. É um lugar muito pequeno. Cerca de 2 semanas atrás, meu chefe começou a perceber que estávamos com pouco óleo de motor. No início, eram alguns recipientes de cada vez. Depois, prateleiras e caixas inteiras da sala dos fundos. Logo, carregamentos inteiros acabariam no dia seguinte, logo após recebermos. E sempre seria logo após os turnos de Jeremy. Meu chefe verificou as fitas da câmera de segurança de todas as noites em que ele trabalhou, mas nunca conseguiu pegá-lo em flagrante. Jeremy trancava tudo na hora de fechar, e no dia seguinte, simplesmente não tinha mais óleo. Meu chefe geralmente leva as fitas para casa para tentar pegar Jeremy roubando, mas sua filha jogou softball na noite passada, então ele me pediu para assistir a fita para ele. Ele se ofereceu para me pagar horas extras, então, obviamente, eu aceitei a oferta. Existem 3 câmeras. Então, ele me deu 3 fitas diferentes para verificar. Achei que seria uma longa noite, mas estou tentando economizar para as férias, então eu realmente preciso do dinheiro. Levei as fitas para casa, coloquei-as em um videocassete antigo e recostei-me. 2 dias atrás, a última vez que Jeremy trabalhou, ele começou às 16. Tudo parecia bastante normal no início. Ele contou o dinheiro da gaveta, deu tchau para a garota que estava trabalhando antes dele e esperou por um cliente. A primeira pessoa a entrar foi a senhora Templeton. O vídeo dizia que era 4:03 da tarde. Uma cliente regular. Ela pegou seus cigarros e um jornal e pagou com uma nota de 20. Nada em comum aí. O próximo cliente foi um cara local chamado Ron. Ele dirige uma motocicleta. Geralmente vem a cada poucos dias. Ele encheu o tanque, pegou um saco de Shark e pagou com cartão de crédito e foi embora. O próximo foi um cara de chapéu de cowboy. Eu nunca tinha visto antes, mas temos muitos estranhos passando, como em qualquer posto de gasolina. Ele pegou 40 dólares em diesel, pagou com uma nota de 100 e seguiu seu caminho. Eu sentei e suspirei. A única coisa mais entediante do que fazer esse trabalho é ver outra pessoa fazer isso. Bom, a oferta do meu chefe foi suficiente para me manter assistindo, então deixei a fita ligada. Tudo parecia muito normal. Tive a sensação de que, se Jeremy estava roubando óleo de motor, ele sabia que agora suspeitávamos dele. Eu não esperava que ele fosse burro o suficiente para nos deixar pegá-lo na câmera. As coisas continuaram chatas e rotineiras, até cerca das 5 horas. Às 5:03, A senhora Templeton voltou. Ela deve ter esquecido algo, mas ela não disse. Ela comprou o mesmo maço de cigarros de antes e o mesmo jornal. Ela pagou com mais 20. Isso é estranho, pensei. Mas novamente, ela é um pouco distraída. Achei que Jeremy deveria ter dito que ela já tinha fumado. Mas não é contra as regras vender a mesma coisa para alguém duas vezes. Foi quando Ron entrou novamente. E de novo, ele comprou outro tanque de gasolina para sua motocicleta. Mais tarde, eu verifiquei a câmera externa porque pensei que talvez ele tivesse outra moto que queria abastecer. E o mesmo pacote de Shark, ele pegou. E então, pagou com o mesmo cartão de crédito de novo. Não é grande coisa. Achei que era apenas uma coincidência estranha. A senhora Templeton é esquecida. E Ron provavelmente possui mais de uma Harley. Foi quando o cara com chapéu de cowboy voltou. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Não pegue o diesel, não pegue o diesel, não pegue o diesel. Eu me peguei sussurrando para minha sala vazia. Mas ele foi lá e pegou. Ele encheu o tanque com 40 dólares de diesel e pagou com outra nota de 100. Cada movimento que ele fez foi idêntico à sua primeira visita, até a maneira como ele coçou o nariz antes de sair. Ou esse cara é rico, tem muitos caminhões e acabou de se mudar para a cidade, ou algo realmente bizarro estava acontecendo. Então, eu só continuei assistindo. Cada cliente durante a hora seguinte foi o mesmo de antes, cada um. Fiquei seriamente apavorado. E às 6:03, a senhora Templeton voltou. Ela comprou cigarros e jornal novamente e pagou com uma nota de 20 novamente. Achei que fosse perder o controle. Eu só assisti mais meia hora antes de começar a avançar rapidamente pelo resto. Era tudo igual. Cada cliente chegaria exatamente nos mesmos horários, com exatamente uma hora de intervalo. Agora eu sei o que você está pensando. Aquele filho da mãe sorrateira do Jeremy bagunçou com as fitas. Ele repassou sua primeira hora de trabalho repetidamente. Não, não foi esse o caso. Existem janelas ao redor da área da caixa registradora que a câmera cobre, e eu vi a luz do sol desvanecer conforme o tempo passava. A rotina de Jeremy não mudou. Ele varreu, enxugou, reabasteceu e fez todas as suas funções exatamente como você esperaria. Mas os mesmos clientes continuaram chegando. Eu estava em pânico nesse momento. Algo estava seriamente errado com o que eu estava vendo, e eu não tinha explicação para isso. Eu avancei a fita para quando ele trancou e saiu para o seu carro. Ele não roubou nada, mas continuei observando, só para ter certeza. Avancei uma última vez, por volta da meia-noite. Exatamente às 12:03, do nada... O rosto do Jeremy aparece na câmera. Não quero dizer que ele colocou a cabeça à vista. Quero dizer que em um segundo a loja estava vazia e no segundo seguinte, seu rosto era tudo que eu podia ver. Ele não estava olhando para a câmera, estava olhando para mim. Eu tinha certeza disso. Gritei e me atrapalhei com o controle remoto. No momento em que eu agarrei, ele se foi, assim que saiu. No momento estava lá e no próximo não. Minhas mãos tremiam loucamente, mas coloquei outra fita. A outra câmera interna mostra a parte de trás, perto da caixa registradora, e eu poderia ver como ele se levantou para colocar o rosto na câmera daquele jeito. Passei para 12:03, mas não havia nada errado. Eu teria sido capaz de vê-lo colocando a cadeira ali para subir. Mas ele não estava lá. Eu não o vi entrar na loja depois que ele saiu. É como se ele não estivesse realmente lá. Ele não sabe o código da segurança e nenhum alarme foi acionado naquela noite depois que ele trancou tudo. O que vi, porém, foi que às 12:03, o óleo do motor sumiu da prateleira. O mesmo que o rosto de Jeremy em um segundo ele estava lá e no próximo não estava mais. Desliguei a fita e fui para a cama, mas não consegui dormir. Meu corpo está exausto agora, mas a minha mente está trabalhando a mil. Essa fita foi, sem dúvida, a coisa mais assustadora e perturbadora que eu já vi na minha vida. Eu volto a trabalhar em algumas horas. Meu chefe me pediu para trazer as fitas de volta e informá-lo do que eu encontrei. Mas sério, o que diabos eu vou dizer? O Jeremy trabalha no turno da noite hoje, logo depois de mim. E o plano é meu chefe vir um pouco antes de eu sair e confrontá-lo comigo, já que sou eu quem o pegou roubando. Não tenho ideia do que vou fazer. Acho que terei de mostrar as fitas ao meu chefe, mas não quero vê-las com ele nunca. Nunca mais quero ver algo assim. Não consigo tirar da cabeça a imagem de Jeremy apenas sorrindo diretamente para a câmera. foi a expressão mais assustadora que já vi no rosto de outro ser humano. De qualquer forma, vou tentar dormir um pouco de última hora antes de ter que entrar e lidar com isso. Vou deixar vocês saberem o que acontece.
Mensagem de 14 horas e 49 minutos.
Atualizando do meu telefone. Desculpa antecipadamente pelo meu erro. Meu chefe acabou de assistir as fitas. Eu disse a ele o que esperar, mas você realmente não pode se preparar para algo assim. Ele está morrendo de medo e eu também. E Jeremy deve chegar às 4. Temos um pouco mais de uma hora para resolver nossas coisas, mas nenhum de nós sabe realmente o que dizer. Ele é apenas um cara perturbado que gosta de roubar óleo de motor e assustar as pessoas? Ou ele é outra coisa? Não sei se isso é loucura, mas alguém acha que ele pode ter algo a ver com o loop temporal? Meu chefe disse que nunca notou nada parecido nas outras fitas, mas a maneira como ele apareceu nessa me fez pensar que ele sabia que eu estaria assistindo. É como se ele quisesse que eu visse o que ele poderia fazer, como se ele estivesse exibindo ou algo assim. O jeito que ele sorriu para a câmera foi como uma criança mostrando um castelo de areia que acabaram de construir. Não sei, provavelmente pareço louco. Eu vou falar mais um pouco com meu chefe. A gente tem que se acalmar. Eu vou atualizar novamente esse áudio, mas tenho um mau pressentimento sobre como isso vai se desenrolar.
Mensagem de 16 horas e 33 minutos.
Nenhum sinal de Jeremy. Tentei ligar para ele, mas seu telefone foi desconectado. Agora a gente vai chamar a polícia. É a melhor coisa a se fazer.
Mensagem de 17 horas e 33 minutos.
Nenhum sinal de Jeremy. Tentei ligar para ele, mas seu telefone foi desconectado. Agora a gente vai chamar a polícia. É a melhor coisa a se fazer.
Mensagem de 18 horas e 33 minutos.
Nenhum sinal de Jeremy. Tentei ligar para ele, mas seu telefone foi desconectado. Agora a gente vai chamar a polícia. É a melhor coisa a se fazer.
Mensagem de 19 horas e 33 minutos.
Nenhum sinal de Jeremy. Tentei ligar para ele, mas seu telefone foi desconectado. Agora a gente vai chamar a polícia. É a melhor coisa a se fazer.
Mensagem de 20 horas e 33 minutos.
Nenhum sinal de Jeremy. Tentei ligar para ele, mas seu telefone foi desconectado. Agora a gente vai chamar a polícia. É a melhor coisa a se fazer.
Mensagem de 22 horas e 58 minutos.
Puta merda! Puta merda! Eu acabei de chegar em casa e vi minhas atualizações anteriores. As coisas fazem menos sentido agora do que nunca. Aqui está o que posso dizer a você. Fui trabalhar. O Jeremy não apareceu. Meu chefe e eu decidimos chamar a polícia, como você bem sabe. Quando eu peguei o telefone para ligar, o sol se pôs. Não, eu não tô brincando, eu não sei o que aconteceu. Aparentemente eu apaguei por exatamente 5 horas, porque quando olhei pro relógio eram 9h33 da noite. Acho que fiquei preso no loop temporal de Jeremy. Então, saí dele no ponto exato em que apaguei. Se isso faz sentido, ou sei lá o quê. Mas foi aí que as coisas começaram a ficar estranhas. Meu chefe estava bem ao meu lado quando eu apaguei, pronto para corroborar minhas histórias pros policiais. Quando acordei, o telefone estava na minha mão, mas estava mudo, nem mesmo um tom de descagem. Meu chefe ainda estava lá, mas ele não estava se movendo. Ele estava de pé, mas congelado. Olhei para o relógio novamente e ele não estava se movendo. O ponteiro do segundo estava preso no 12 e eram exatamente 9h33 da noite. O relógio da registradora na tela do computador também não se movia. Meu telefone estava congelado. Havia até um cliente na caixa registradora esperando meu chefe comprar cigarros para ele. Aposto que esse seria o seu quinto maço do dia. Eu dei o fora de lá. Não tranquei, não apaguei as luzes e desculpa, gente, eu não peguei as fitas de segurança para fazer o upload na internet. Acredita em mim, essa era a última coisa que eu podia pensar. O posto de gasolina fica em uma estrada principal e um monte de carros, assim, todos eles estavam estacionados ao longo dela. Exceto que não eram bem estacionados, eles estavam congelados. As pessoas lá dentro estavam sentadas como estátuas de cera, paradinhas, nem se moviam. Entrei no carro e rezei para que ele funcionasse. E felizmente, ele funcionou. A meio caminho de casa, o tempo meio que voltou ao normal. A estática do rádio se transformou em uma música como ela deveria ser. E pelo que pude perceber ao ouvir o apresentador falar entre as músicas, ninguém percebeu o tempo congelar ou seja lá o que foi que aconteceu. Eu era o único. Bem, eu tenho certeza que Jeremy percebeu também. Ainda não tenho ideia de onde ele está ou o que está fazendo. Eu tô me escondendo no meu quarto agora e ligando para a polícia de novo pela manhã. Eu não sei se já consegui falar com eles antes ou se eu não consegui. Ou sabe Deus se eles me levaram a sério. Estou com medo por minha vida nesse momento. Amanhã eu volto a falar com vocês, se eu conseguir.
Mensagem de 10 horas e 33 minutos.
Atualização. 10 e 33 da manhã. Eu finalmente adormeci ontem à noite, por volta das 4. Eu não tenho ideia de como fiz isso, eu acho que a exaustão finalmente levou o melhor de mim. Essa manhã eu acordei com meu telefone tocando e era meu chefe. Ele estava me ligando desde as 6. Ele acordou quando o tempo voltou na noite passada e na hora ele chamou a polícia. Eles vieram para ver o que havia de errado e ele contou tudo para eles. Os policiais daqui são todos caras muito simples. Eles estavam mais preocupados com a falta do óleo do motor do que qualquer outra coisa. Mas meu chefe achou que iria aceitar falar disso, mesmo que conseguisse o mínimo da atenção deles. Eles decidiram ir procurar o Jeremy. Nós mantemos todos os formulários de inscrição de nossos funcionários. E como Jeremy começou a trabalhar aqui, foi até fácil encontrar. Eles verificaram o endereço e foram para a casa dele. Vocês não vão acreditar no que eles acharam. O endereço que o Jeremy listou em seu formulário era de um lote vazio. Ou pelo menos agora é. Costumava ter uma casa lá, mas ela pegou fogo em 93. Por ser uma cidade pequena, quase todo mundo se lembra daquele incêndio. Uma família de 4 pessoas morava lá há muito tempo. E correm boatos de que eles tiveram um filho distante de que nunca conversaram. Mas não posso dizer com certeza se isso é verdade. O que posso dizer é que, depois de uma investigação do seguro, o incêndio foi considerado um incêndio criminoso. A casa inteira foi encharcada com óleo de motor. E alguém, em algum momento, jogou um coquetel Molotov lá, incendiando tudo. A família inteira estava dormindo quando aconteceu. E nenhum deles sobreviveu. Eles nunca pegaram quem fez isso. Há rumores de que quando tentaram contatar o filho afastado, ninguém conseguiu encontrá-lo. Bom, enfim, meu chefe me ligou e me disse isso, e então eu surtei. Ele me pediu para ir pro posto de gasolina e eu disse: "Quê? Você é louco?" Eu disse, mas ele me garantiu que o policial estava lá. Então, ele jogou uma bomba. O FBI também estava na cidade e eles queriam falar comigo de uma forma ou de outra. Então, eu poderia ter certeza que eu estava seguro. Eram cerca de 7h15 e eu queria voltar para a cama, mas achei que não conseguiria dormir muito mais de qualquer maneira. Então, eu desci para a cozinha. Naquele momento, a campainha tocou. Eu abri a porta e eram 4 homens de terno me cumprimentando e me perguntaram se podiam entrar. Bom, a gente repassou toda a história umas 2 ou 3 vezes até que eles anotassem todos os detalhes. Contei a eles sobre Jeremy, a fita de segurança, ontem à noite no trabalho, tudo. Finalmente, depois que terminei de falar, um dos agentes olhou para o outro e disse que... não sei, ele deu a entender que... como se tivesse outra coisa nas mãos deles. Então, me fizeram assinar um monte de papéis, dizendo que eu não contaria a ninguém o que aconteceu. Então, eu não posso falar muito mais. Eu posso estar infringindo a lei só de postar isso. Então, agora eu tô em casa. Não tenho certeza do que fazer comigo mesmo. As palavras daquele agente, quando lhes contei a história, vai me assombrar pelo resto da vida. Enfim, agora eu tenho que desligar. Eu tenho algumas coisas para fazer hoje e depois vou ter que passar lá no trabalho para pegar algumas fitas. Meu chefe e eu achamos que esse cara novo, Jeremy, está roubando óleo de motor. E eu tenho que assistir as imagens de segurança para ver se consigo pegá-lo fazendo isso. Tenho coisas melhores para fazer, mas meu chefe está me pagando horas extras meio que por baixo dos panos e eu tô tentando economizar para as férias para que eu possa realmente usar o dinheiro. Deve ser muito simples. O óleo sempre desaparece logo após seus turnos. Bom, vai ser muito fácil. Eu só tenho que assistir a fita, pegar ele em flagrante e fica tudo certo. Depois, é só aproveitar o meu dinheiro. Gostaram da história, seres do Submundo? Eu espero que todo mundo tenha gostado. E não se esqueça, Se você gostou, se inscreva aqui no seu agregador, o que você usa, se é Spotify, se é Google Podcast, se é Deezer, não importa. Mas eu peço também para todo mundo ir lá no YouTube e se inscrever no canal também. Ajuda muito o podcast a crescer. E se você gosta mesmo do podcast e quer que ele continue acontecendo, pense em se tornar um patrão. Você pode acessar o PicPay, o Catarse ou o Patreon e ver o melhor jeito de apoiar o podcast. Ajuda realmente mesmo muito a gente. Muito obrigado por tudo. Boa noite e bons pesadelos.